Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Os versículos também serão projetados na tela. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional. João, capítulo 15, de 1 a 17. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, que eu vou dar ênfase a uma palavra que vai nortear a nossa meditação desta manhã. João, capítulo 15, de 1 a 17, observe na ênfase que eu darei a uma palavra específica. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. Esse é um texto muito rico. Poderia falar hoje, pregar aos irmãos sobre o amor de Deus. Poderia falar sobre a frutificação na vida do crente. Poderia falar sobre uma série de assuntos que esse texto poderia trazer à tona para a nossa aplicação nesta manhã. Mas eu queria, neste momento, neste domingo pela manhã, falar sobre a permanência. Permaneça, este é o tema da mensagem de hoje. Não sei se você percebeu na ênfase que eu dei a palavra permanecer e as suas variações, o verbo permanecer e as suas variações. Essa palavra aparece 12 vezes neste texto. Ou seja, 17 versículos lidos, em 17 versículos lidos, a palavra permanecer e suas variações aparece cerca de 12 vezes. De modo que eu creio que a ênfase que Jesus quer dar nesta ideia é a nossa permanência. Permanência. O texto que acabamos de ler, de fato, Jesus se compara a uma videira, a árvore que dá fruto da uva, o fruto da uva, e Deus é o agricultor. E se o ramo, que somos nós, não permanecer ligado, conectado, enxertado na videira que é Cristo Jesus, deixará de dar frutos. Nós deixaremos de frutificar se não permanecermos em Cristo. Pode acontecer do ramo, mesmo permanecendo na videira, não gerar frutos. Daí ele será disciplinado, podado, cortado, como diz a palavra. O ramo que gera frutos precisa, às vezes, ser podado para que dê mais frutos ainda. E, às vezes, a poda na vida cristã é uma disciplina que o Senhor, às vezes, permite que passemos. É uma provação que o Senhor, às vezes, permite que passemos. Para que possamos nos aprimorar para gerar mais frutos. Os ramos não podem gerar frutos sozinhos. Eles dependem da seiva que vem do caule da videira. Nós não frutificamos sozinhos, em nós não há mérito algum. Todo esforço que fazemos não gerará frutos úteis para o reino de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos gerar frutos. O crente frutifica quando está unido, conectado, ligado a Cristo, em comunhão com Ele. Ou seja, orando, lendo a Bíblia, estudando. Por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, permanecer ligado, conectado, enxertado, completamente envolvido com as coisas de Deus. Na igreja, seja também em casa, no culto doméstico, participando das grandes celebrações, quarta-feira, domingo, aí nas células, na escola bíblica, aprendendo para servir ao próximo. Esse texto também poderia ser usado para falar da amizade. Quarta-feira foi o dia do amigo. O texto fala da amizade, mas eu entendi que esse texto hoje poderia ser aplicado na questão da permanência. Ao descansar no Senhor e viver numa comunhão íntima com Ele, nós nos tornamos ramos frutíferos. Nós permanecemos pela obediência e submissão à vontade do Senhor. Obedecer é permanecer nele, permanecer também é obedecer ao Senhor. A ênfase dada por Jesus, então, neste ensino é sobre permanência, porque eu creio que tem sido um dos maiores desafios que nós temos enfrentado hoje. Ou seja, permanecer em Cristo, permanecer na igreja ou na mesma igreja, permanecer na família, permanecer casado, permanecer no emprego, permanecer estudando, permanecer no tratamento, permanecer na dieta. Está vendo como é difícil, às vezes, você manter aquilo que você se propõe a fazer? Estamos já praticamente no meio do ano já passou, já estamos já entrando, ou já estamos no segundo semestre. Você lembra de algum projeto que você pensou em executar este ano que não foi levado adiante? Como eu falei, aquela dieta, aquela caminhada, aquela reeducação alimentar, aquela barriguinha que você planejou perder. Eu falo da minha, tá, gente? Eu também tenho uma barriguinha. Planejei uma série de ações que não consegui colocar em prática. Infelizmente, a gente é tomado dessas circunstâncias que nos tiram dos nossos objetivos. Nós firmamos um compromisso, idealizamos algo, firmamos posição, assinamos até contratos, empenhamos a nossa palavra e não conseguimos levar adiante. O fato é que nós somos tentados o tempo todo a desistir, a abrir mão, a recuar, a sair, a não continuar fazendo o que estávamos fazendo. Somos tentados a desfazer acordos, descumprir contratos, a não concluir o que começamos. Quantas pessoas deixam de alcançar grandes coisas, grandes vitórias, grandes bênçãos, porque simplesmente não permanecem. Não levam à frente, adiante, seus sonhos e projetos. De modo que permanecer é uma arte a ser aprendida. Nós vivemos uma geração que não se contenta mais com o que tem, que se decepciona facilmente, que está sempre insatisfeita, sempre em busca de uma dose mais forte. Novas prioridades surgem a todo momento. Há pessoas que trocam relacionamentos como trocam de roupa. É a geração controle remoto. Quanto mais opções, mais insatisfeitas, mais incompletas, mais vazias. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, confesso, em guardar nomes, associar nomes a pessoas. Fico, às vezes, forçando a minha mente para guardar o nome das pessoas, de vocês. Eu fico fazendo um exercício mental para associar a sua imagem ao seu nome. Eu valorizo muito o nome, mas eu tenho dificuldade para guardar nomes. Mas Deus me deu uma facilidade de ser um bom fisionomista. Eu guardo muito bem a expressão, a face. Então, eu conheço você, talvez não pelo nome, mas eu sei quem você é. Eu sei, por exemplo, quem é da igreja e quem não é, quem é visitante. Claro que vocês me ajudam porque vocês sentam, na grande maioria, nos mesmos lugares. Então, me ajuda bastante. Quando eu olho para ali, eu vejo aquele irmão, aquela irmã, eu olho lá para cima, eu sei que ele está. Quando vocês mudam de lugar, fazem brincadeira de... Como é que é aquela brincadeira da... Dança das cadeiras, aí me confunde. Eu vejo. Então, eu sou um bom fisionomista. Então, eu sei, por exemplo, aqui quem é visitante. Eu sei quem está namorando a igreja, quem está frequentando a igreja para ver se gosta, se adapta ou não para pedir carta. Eu estou aqui na igreja com vocês há quase 9 meses e, graças a Deus, neste período, o Senhor já nos trouxe para cá quase 200 pessoas. Recebemos quase 200 pessoas novas por batismo, transferência e aclamação. Então, de outubro para cá, eu já conheço mais ou menos a minha clientela, entre aspas, as minhas ovelhas. Eu sei quem são vocês. Então, quem chega de um outro aprisco, eu fico já olhando. Não é daqui, mas pode ser que sim, pode ser que não. E eu não convido ninguém para vir para a nossa igreja, porque eu sou muito ético. Zelo pela ética pastoral. Mas eu sei, nesse período de quase 9 meses, quem já não está mais aqui. Quem chegou comigo, ou depois de mim, e quem não está mais aqui. E eu fico preocupado. Já liguei para algumas dessas pessoas, já pedi que os líderes também se encarreguem de pastorear essas pessoas, que chegaram depois da minha vinda, mas não estão mais aqui. Interessante, né? Tem pessoas que chegam com todo gás. Daqui a pouquinho, cadê aquela pessoa? Cadê aquele irmão? Não tem vindo mais. Fraco na fé. Às vezes, a razão da ausência é até justa. A pessoa, sei lá, mudou-se, está morando longe, foi transferido de emprego, está doente, está com dificuldade financeira, se mora longe para vir de carro ou comprar uma passagem, enfim. Mas, às vezes, a razão da desistência, da não permanência é tão banal. Às vezes, a pessoa não gostou do pregador, não gostou da mensagem. Aquela palavra que o pastor disse, pronto, destruiu todo o meu conceito que eu tinha acerca do pastor. Ele é isso, ele é aquilo, aí começa a rotular o pastor. A criar estereótipos para o pastor, porque uma palavra que ela ouviu, pronto, ela já definiu quem é o pastor a partir de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma ideia. E não permanece para saber se aquele preconceito é verdadeiro ou não. E a pessoa vai embora. Às vezes, é o pastor que não fala com ela no corredor. O pastor não me deu atenção, vou embora dessa igreja, eu não fui aceita. Aí vai fazer terapia, às vezes. Porque o pastor não deu atenção para ela. Não falou no corredor. Estou dizendo que são, às vezes, detalhes tão pequenos que levam uma pessoa a sair da igreja. Às vezes são questões sérias. E de pessoas que estão aqui há mais tempo. Se você olhar para o lado, com certeza você vai lembrar de alguém que sentava com você aí e não está mais. Ou não tem vindo com frequência. Queria que você orasse por essa pessoa. Quem sabe você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer essa pessoa de volta. De repente ela está desviada. Está precisando de ajuda, de apoio. E às vezes uma ligação sua, junto com a minha, pode ajudar muito essa pessoa. A questão que eu quero passar para vocês hoje é que tem pessoas que não têm permanecido na igreja, no evangelho, no reino. E as pessoas estão muito insatisfeitas por qualquer coisa, ficam emburradas, ficam chateadas, não permanecem. Eu vi uma postagem em forma de charge que me chamou a atenção, que é o retrato dessa geração sempre insatisfeita. Um homem em frente a uma geladeira, repleta de coisas para comer, e ele fica pensando assim, não tenho nada para comer. Depois, em frente a uma estante cheia de livros, ele pensa, sabe o quê? Não tenho nada para ler. Depois ele vai em frente ao seu guarda-roupa, abarrotado de roupas, calçados, roupas e roupas e roupas, e ele aflito, nada para vestir. Finalmente, em frente à televisão, à sua Smart TV, e decepcionado, não tenho nada para assistir. Você se pegou fazendo exatamente isso que está aí na tela? Não tenho nada para fazer hoje. Nada para fazer? Tem certeza? Não tem um livro para ler? Não tem uma louça para lavar? Não tem um armário para arrumar? Um quintal para varrer? Ih, pastor, calma, pastor, calma. Não tem uma lâmpada para trocar? Uma resistência de chuveiro? Não, resistência de chuveiro ninguém usa mais, né? Não tem uma resistência de chuveiro para trocar? Coisas do tipo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e a ociosidade nos consome. A nossa atual geração precisa de boas referências e bom conteúdo. Doutor Augusto Cury, psiquiatra, conhecidíssimo, escritor, em seus estudos chegou à seguinte conclusão de que a nossa sociedade é a mais triste de toda a história, por causa da insatisfação. A indústria do entretenimento é a que mais cresceu na última década e parece ser um paradoxo, porque quanto mais opções de lazer, de diversão, mais vazia a pessoa fica. Ela não se contenta, está sempre insatisfeita. E há um vazio ainda pior do que o emocional, que é o vazio espiritual. A pessoa parece que não encontra solução para os seus problemas espirituais. A nossa atual geração precisa de boas referências, bom conteúdo, e tudo é muito fluido, muito temporário, muito sazonal, muito passageiro. Estamos vivendo a era da chamada modernidade líquida. Um autor preferido que eu tenho, um dos meus autores preferidos, sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e faleceu em janeiro de 2017, com 91 anos. Um homem assim, brilhante, uma mente brilhante. Ele escreveu o seguinte: na sociedade contemporânea, emergem o individualismo, a fluidez e a efemeridade nas relações. Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Nem o casamento está durando. Em média, no Brasil, de três casamentos, um ou quase dois acabam em divórcio. Porque as pessoas parece que se desencantam facilmente. Não gostei, vou me separar. Não amo mais, vou me separar. Estou de mau humor, vou me separar. E por aí vai. Ou seja, as pessoas não querem permanecer na igreja, nos relacionamentos, troca de emprego, troca de estudo, não se contenta, não se encontra. Segundo Bauman, o século passado foi fundamental para que ocorresse a transição da sociedade de produção para a sociedade de consumo. E com isso, como o consumo passou a ser mais importante, o ter passou a ser muito mais importante que o ser. E aí passamos a ter inúmeras possibilidades e escolhas. A nossa identidade se transformou a partir da satisfação do prazer pelo consumo. E Bauman diz o seguinte: o problema não é consumir. O problema é o desejo insaciável de continuar consumindo. Ou seja, uma pessoa que sai de uma igreja por um motivo banal e vai para uma outra, vai encontrar na outra igreja outros problemas, outras insatisfações, e não vai ficar ali muito tempo. Porque vai em busca de uma outra, de uma outra, de uma outra, e passa a vida inteira trocando de igreja. Passa a vida inteira trocando de relacionamento. Passa a vida inteira trocando de trabalho. 40 anos tentando encontrar qual a profissão. Já fez 4 faculdades, por exemplo. Ou seja, a pessoa nunca se encontra, nunca se sente satisfeita. Por que isso? Eu afirmo que nem o amor nas relações mais próximas, como o casamento, está durando. Os votos matrimoniais feitos no dia das núpcias estão se tornando obsoletos, desprezados. Como permanecer? Como se manter? Seja em que área for, em meio a uma sociedade já acostumada às futilidades, ao descartável, ao temporário, ao passageiro, como aprender a arte de permanecer? Como permanecer? Eu quero rapidamente deixar com vocês 7 sugestões muito práticas para você permanecer, seja em que área for. Primeiro lugar, anote no seu coração: saiba o que está fazendo. Saiba o que você está fazendo. Todo projeto ou atividade exige envolvimento, investimento e devoção. Falando para você que está aqui hoje neste culto, por que você veio aqui? O que você veio buscar? Você que está trabalhando, por que você está trabalhando? Qual o objetivo que você tem lá no seu emprego? Você que está estudando, concluindo o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou está numa faculdade, qual o seu objetivo? Você tem uma meta bem definida na sua vida? Para onde você quer ir? O que você quer ser? Onde você quer chegar? É importante que você entenda as suas motivações. Por que você está aqui? Qual a sua motivação de estar aqui ou fazendo o que você está fazendo? Quais são os objetivos que você tem para este ano? Ou você é daquela pessoa que, na filosofia daquele cantor famoso, deixa a vida me levar? Você vai deixando a vida te levar? Te levar para onde? Você tem assumido o controle das suas decisões, das suas escolhas? Tem desenhado com clareza os seus objetivos? Quais são as metas que você colocou no início do ano e que ainda não conseguiu cumprir? Por que você estuda ou trabalha? Qual o seu objetivo na vida? E no seu ministério, por exemplo, no seu trabalho com Deus? O que você quer? O que você espera? Você sabe o que está fazendo e por que está fazendo? A primeira dica que eu quero deixar para você é esta: saiba o que você está fazendo. Tenha consciência de quem você é, do que você está fazendo na vida. Não se distraia. Jesus tinha uma missão clara. Ele tinha a perfeita noção do que estava fazendo. 100% homem, 100% Deus. Ele se humanizou, se encarnou, enquanto o homem tinha a exata noção do que estava fazendo, enquanto Deus, obviamente, também. Jesus tinha uma agenda. Ele era organizado. Ele sabia quem era, ele tinha consciência do seu chamado, da sua missão, ele não se atropelava, ele fazia as coisas com planejamento, com cuidado, e assim tem que ser a nossa vida. Planejamento, cuidado na execução, para você não se frustrar facilmente. Todos nós, nas mais diversas áreas e funções, temos uma missão a cumprir, um papel a desempenhar. A questão é, por que você está aqui? Você precisa definir muito bem os seus objetivos. Em casa, na família, no trabalho, na escola, no ministério. Então entenda, uma vez por todas, o seguinte: você precisa saber quem é você e o que você quer da vida. Não importa a sua idade. Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer. Entendia as suas demandas, suas obrigações, responsabilidades. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que você está vivendo? Para quem você está vivendo? Qual o seu objetivo? Segundo lugar, fuja do ativismo. Cuidado com a euforia do oba-oba, com corre-corre. Mente cansada é mente desequilibrada. Cuidado, pessoas cansadas, sobrecarregadas, fazem besteira. Por isso, é preciso descansar um pouquinho, relaxar, meditar, reciclar suas ideias, ouvir mais, trocar informações. Cuidado com a sobrecarga de funções, de atividades, de demandas, porque a vida moderna tem demandado muito da gente. Então, organize a sua vida, coloque tudo na agenda. Cuidado com a sobrecarga de atividades, inclusive na igreja. O ativismo religioso adoece. Eu tenho dito que nem todo aquele que faz a obra do Senhor está fazendo a vontade do Senhor. Eu vejo pessoas extremamente ocupadas na igreja, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas quando eu olho para o casamento, quando eu olho para a família, é um desastre. Então, cuidado para você não se sobrecarregar na igreja, ou até mesmo no trabalho secular. Cuidado com o envolvimento em cursos, palestras, conferências, eventos, e você não vai se cansar. Você não vai ter com quem compartilhar. Então é importante você entender que você é limitado, que o mundo não gira em torno de você, você não é o centro do universo. Todos precisamos de um tempo, às vezes a sós com Deus. Viver a solitude de um momento e não a solidão de um momento, um período para recarregar as energias, um tempo de refrigério. Eu fiquei muito satisfeito porque esta semana algumas pessoas da igreja, da liderança, me mandaram um recado: pastor, estou viajando esta semana para descansar. Amém, vai descansar. Eu preciso recarregar as minhas baterias. Amém. Tem pessoas que não gostam de tirar férias. odeiam feriado, que querem sempre estar fazendo alguma coisa. Desliga a bateria. Às vezes é preciso você pedir que alguém tire a tomada. Tira, como é que é? Tira a tomada da parede. Então é preciso, às vezes, descansar, parar um pouquinho, refletir na vida, meditar. Há muita gente andando com o tanque vazio, no limite, pedindo para parar, mas não consegue. Então fuja do ativismo. Eu não quero ver aqui ninguém cansado. Eu tenho orientado a minha liderança para que organize a sua agenda de atividades. Nós precisamos ser uma igreja de trabalhadores, sim, mas trabalhadores saudáveis, não trabalhadores exaustos. Eu não quero ninguém aqui vivendo a labormania, ou seja, o prazer no trabalho. Porque eu preciso ter uma pessoa saudável o ano todo. Já enfrentamos um primeiro semestre. E vocês já se acostumaram com o meu ritmo. Graças a Deus, eu não sou elétrico, mas eu tenho um ritmo um pouco intenso de atividades, de eventos, porque eu preciso entender, eu preciso que vocês entendam que igreja é movimento. Mas a igreja é grande. Nós somos quase 850 membros. Então dá para a gente dividir as tarefas para ninguém ficar sobrecarregado, cansado, exausto. Ainda estamos no mês de julho, agosto ainda vai chegar. Dezembro ainda está longe. Então eu espero uma igreja saudável que caminhe tranquilamente, exercendo a sua função, o seu ministério, mas sem sobrecarga. Jesus precisou descansar. Marcos capítulo 6, de 30 a 34, os apóstolos se reuniram junto com Jesus, diz o texto, e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ou seja, os apóstolos relataram para Jesus na sua agenda: Senhor, temos feito isso, 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 estamos trabalhando, muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem nem tempo para comer. Olha a realidade do texto. Os apóstolos sobrecarregados, demandados. Jesus lhes disse: opa, calma. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus percebeu que eles estavam cansados por causa da demanda do trabalho. Mas muitos dos que os viram retirar-se, olha só como a multidão às vezes é perversa. Muitos dos que os viram retirar-se para descansar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles, ou seja, chegaram no lugar do descanso antes de Jesus e seus discípulos. Para levar o quê? Um prato de comida? Um colchão para descansar? Mais trabalho, mais demanda, mais problemas. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão. Porque eram pessoas necessitadas, como ovelhas sem pastor. Então ele, depois do descanso, começou a ensinar aquelas pessoas muitas coisas. Mas o que fica registrado nesse texto é que Jesus entendeu que havia um tempo para descansar. Era necessário recarregar as energias. Terceiro lugar, proteja o que realmente é importante para você. O que realmente é importante para você? A sua vida com Deus é realmente importante? A sua igreja é importante para você? A sua família é importante para você? O seu trabalho, os seus estudos são coisas importantes para você? Os seus amigos são de fato importantes para você? Você precisa valorizar e proteger o que de fato é importante e jogar fora o lixo. O que não é essencial, o que não é muito importante, não é para estar na sua agenda. Então, proteja o que realmente é importante para você. Proteja o seu corpo, a sua saúde. Faça exames periódicos. Cuidado com a sua mente para não ficar sobrecarregada. Evite os excessos. O seu tempo é importante para você. Proteja o seu tempo, sua agenda, sua privacidade, sua família, seu casamento, suas amizades. Proteja suas finanças. Proteja a sua relação com Deus. Isto sim é importante para você, ou melhor, é muito importante para você. Então jogue fora o lixo, o descartável, o entulho. Tudo que não faz diferença não é para você conviver. Jogue fora. Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, disse Jesus. Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Coloque Deus sempre na primeira prateleira da sua vida. Dê a Ele a importância devida, Não deixe Jesus para depois. Este é o tempo que você tem para servir a Deus, para adorar a Deus. Eu tenho observado que nós temos aqui na nossa igreja meninos e meninas, falo dos adolescentes e jovens, porque tem sido alvo da minha atenção nesses últimos tempos. Não que eu esteja desprezando os adultos e os idosos, não. Porque eu entendo que essa faixa etária, de fato, junto com as crianças, eles precisam de uma atenção especial pela carga, pela pressão social que eles estão passando nesse tempo. Nós que somos já adultos, idosos, temos uma consciência um pouco mais trabalhada, nossa mente está um pouco mais trabalhada para os problemas da vida, enfim. Isso via de regra, né? A gente tem um pouco mais de preparo para lidar com as pressões, temos mais vida, mais conhecimento, mais experiência, mas essa geração, crianças, adolescentes e jovens, têm sofrido muita pressão. Eu tenho percebido que nós temos aqui meninos e meninas com muito talento. Muito talento, impressionante. Talento para música, talento para as artes, interpretação, talento para as coisas mais direcionadas à igreja. Nós temos adolescentes aqui que pregam muito. E vou começar a trazê-los para cá, viu? Cadê o Gabriel? O Gabriel da Aline. Está lá. Esse menino prega muito. Poderia citar outros, tá? Mas olhei para você. Fala bem, bíblico. Tem vida com Deus. E nós temos que orar por esta geração. Porque daqui a pouquinho são eles que vão assumir o púlpito. O pastor Paulo não vai ser eterno aqui, gente. Eu já estou preparando, não se assustem, por favor. Já estou preparando o meu sucessor, que pode estar aqui. Eu tenho que orar para que Deus levante aqui homens e mulheres, pregadores da palavra, evangelistas, ministros de louvor. Aquele menino que adora aqui, o Natan, talentoso aquele menino. Nós temos que incentivar essa geração de Gabriel, de Natan e de tantos outros aí, ó, que eu poderia citar nomes, que tem talento, dom, para levar essa igreja adiante. E eles estão sendo desafiados a permanecer aqui. Para eles é uma luta estar aqui. Sabe por quê? Porque Satanás quer levar eles lá para fora. Quer tirá-los daqui. Estava conversando com você hoje. Você da bateria. Talentoso esse menino. Toca bem. Falei, cuidado. Não deixe Satanás te seduzir e levar você lá para fora. Proteja o que é importante para você. O seu dom, o seu chamado tem que estar em primeiro lugar. A sua relação com Deus, a sua família jovem está em primeiro lugar. A sua futura família, pensa nisso também, no casamento. Não descarta essa bênção de Deus, que é ter uma família. Proteja o que é importante. Seu corpo é importante para você. Sua relação com Deus. Então vamos orar, meus irmãos, por essa geração, viu? Crianças, adolescentes e jovens, nós temos que orar sempre por eles, para que Deus levante aqui pregadores, pregadoras da palavra. Preguei há poucos domingos atrás sobre a influência dessa geração no mundo lá fora. Nós temos que orar para que Deus levante aqui da igreja professores universitários, empresários, profissionais liberais, políticos, pessoas que vão se infiltrar lá no mundo mesmo e fazer a diferença. Militares, lá no judiciário, nós precisamos de gente de Deus nesses lugares. Porque os crentes se omitiram por um tempo. A igreja se acovardou. E quem ocupou esses lugares? Os filhos de Deus ou os filhos do diabo? Usando a expressão bíblica, os filhos do diabo estão ocupando esses lugares. Mentes pervertidas estão ocupando os lugares de destaque na sociedade, porque a igreja se omitiu. Então nós temos que orar por essa geração que está aqui, cabeça fresca, para que eles ocupem esses lugares. Proteger o que é importante. Em quarto lugar, cuidado com os atalhos. Ou seja, fuja das aparentes facilidades, distrações, desvio de rota, fórmulas mágicas. que prometem sucesso rápido, prazer imediato, cuidado com isso. Toda meta para ser cumprida tem um plano de ação que exige esforço, cumprimento de regras. Meu irmão, minha irmã, aprenda a dizer não. Cuidado, porque Satanás é sujo. Ele vai tentar te levar para o caminho mais rápido, para o sucesso, para a felicidade, mas o preço pode ser alto demais. Aprenda a dizer não, não vou, não posso, não sei, não consigo. Cuidado com a tentação de conseguir resultados rápidos, sem trabalho, sem esforço. Cuidado com a ansiedade, aguarde o agir de Deus. Confie mais em Deus e menos em si. Confie mais no Senhor. Por isso, cuidado com as propostas sedutoras da sociedade. Às vezes, o mundo lá fora te oferece um banquete de opções. Que às vezes, a vida com Deus vai demorar a te dar. Mas Deus sabe o que está fazendo e está lapidando o seu caráter. Às vezes a pessoa se converte, tem até um dom, um talento, mas já quer logo estar aqui na frente. Calma, você tem que ser discipulado. Vai para a escola bíblica primeiro. Quer ser um pregador? Tem desejo de ir para o seminário? Ótimo. Mas está envolvido com a escola bíblica? Está liderando uma célula? Como é que você quer estar na multidão se não preparou, se preparou para estar diante de um grupo pequeno? Então vai devagar, na linguagem do bom mineiro, vai comendo pelas beiradas, vai se preparando, sendo lapidado por Deus para alcançar níveis maiores. Então cuidado com os atalhos. Em quinto lugar, ou melhor, dois versículos para vocês meditarem. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha só como a Bíblia é sábia. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado com as falsas amizades. Jeremias 29, 11, porque sou eu, Senhor, diz a palavra, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, cuidado com os atalhos. Em quinto lugar, cuidado com a falta e o excesso. Evite os extremos. Cuidado com a falta ou com o excesso. Evite os extremos. Tanto a falta como o excesso são prejudiciais. Meu pedido é: fuja das extremidades. Fuja do radicalismo. Em que área for. Cuidado com as manifestações políticas, inclusive neste período. Muito cuidado. Para você não ser um radical nem de um lado e nem do outro. Sem fazer qualquer apologia à política, à ideologia política partidária, nós precisamos ser do centro, estar no centro da vontade de Deus. Está entendendo? Tem que ser o nosso papel. Eu vejo crente, às vezes, defendendo tantas bandeiras com tanta veemência, com tanto ardor, e não faz o mesmo pela causa do Evangelho. Se tivéssemos crentes tão empenhados assim na causa do Evangelho, o Brasil não seria o mesmo. Eu vejo crente abraçando políticos, abraçando partidos, ideologias, contrárias à fé. Se fossem tão firmes na palavra de Deus, na defesa da Bíblia, o Brasil não seria o mesmo. Seríamos um país bem melhor, mais humano, mais civilizado, mais democrático, inclusive, mais justo, inclusive. Então precisamos abraçar as causas certas. Cuidado com a fantasia, cuidado com o fake. Não crie uma caricatura ou um personagem de si mesmo, não interprete um papel, seja você, tenha noção da sua identidade. Há pessoas que sentem uma necessidade estranha, para não dizer patológica, de se expor nas redes sociais, tiram foto de tudo, comentam o que estão fazendo, o que deixam de fazer. São pessoas que sentem a necessidade de serem vistas, notadas, curtidas, aceitas. E às vezes, até mesmo, eu falo de pastores que são midiáticos, quando acontece um problema, eles se sentem na obrigação de justificar, de se justificar, de ir para a mídia, fazer uma declaração, porque se tornaram famosos demais. Não tem direito mais à individualidade, à privacidade. Isso é estranho demais, é doentio, patológico. Quando a pessoa não consegue ser ela mesma, tem que ficar sempre se justificando. Cuidado com o excesso de televisão, internet, celular. Cuidado com o excesso de comida, cuidado com o excesso de trabalho. Cuidado até com o excesso de estudo. Cuidado com o excesso de academia, viu? Cuidado com excesso à estética. Mas cuidado com a falta também. Não se isole do mundo, não viva dentro de uma caixinha. Faça tudo com equilíbrio e moderação. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Filipenses 4, de 5 a 7, seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha como a palavra de Deus é rica, como ela penetra na nossa mente, muda o nosso comportamento. Mas em sexto lugar, anote, mantenha-se focado no que está fazendo. Mantenha-se focado no que está fazendo, ou seja, uma coisa de cada vez, uma meta depois da outra, uma ênfase depois da outra ênfase. Não se desvie da rota. Todo trabalho dá trabalho. Todo esforço requer inspiração e também transpiração. Toda missão tem um início, um meio e um fim. Não desista facilmente diante dos primeiros obstáculos. Foco na missão. Feche os ciclos que você abriu. Tem gente que começa um ministério e deixa. E não deixa um legado, não deixa alguém. Então, cuidado, feche os ciclos. Numa linguagem terapêutica, feche as gestaltes. Não deixa nada aberto, inconclusivo. Entrou por uma porta, não deixa aberta, feche. Entrou no ambiente, saiu, não deixa a luz acesa, apague. Vai fechando os seus circuitos, vai concluindo as suas histórias, não deixa nada inacabado, cuidado, mantenha-se focado no que você está fazendo, não se desvie da rota, não se desvie da sua missão. Filipenses 3, 12 a 14, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo entendia suas fragilidades, suas fraquezas, suas limitações, mas prossigo para alcançá-lo, prossigo para manter uma vida mais correta, mais justa, mais equilibrada, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, mantenha-se focado no que você está fazendo. Mas em sétimo e último lugar, para permanecer, para se manter, permanecer é a prova de quem você é e para onde você vai. As pessoas que querem de fato permanecer dão prova primeiramente a elas mesmas, depois aos outros, de quem elas são. Ou seja, ela tem noção da sua identidade. Filhos amados de Deus, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. E para onde vão? Ou seja, o destino. Qual é o nosso destino final? É o céu, é a eternidade. Quando eu entendo que o meu destino final não é esta terra, eu passo então a valorizar as coisas celestiais, as coisas eternas, não as temporárias. Quem somos, afinal? Somos filhos amados de Deus, salvos, regenerados, nascidos de novo, não da carne, mas do Espírito. Nós somos pecadores, confessos, arrependidos. Mas que encontramos sempre a graça e a misericórdia do Senhor, que nos perdoa, nos ajuda a prosseguir. Para onde iremos? Qual o nosso destino? É o céu, o lar eterno. Temos que ter a certeza da salvação em Cristo. Quando eu morrer, minha alma estará segura em Cristo e com Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você sabe quem é você e para onde você vai? Porque quando eu tenho essa certeza, eu permaneço. Permaneço em Cristo, permaneço na igreja, permaneço firmado nos projetos que Deus tem para a minha vida. Permanecer é a prova de quem você é e para onde você vai. Eu quero concluir contando uma história que eu já contei aqui, mas serve muito para esse momento da mensagem. Em janeiro de 2000, alguns líderes cristãos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, convidaram o pastor Billy Graham para o encontro E o ideal, o objetivo daquele grupo de liderança era honrar Billy Graham. Porque naquela época, 2000, Billy Graham já lutava contra a doença, o mal de Parkinson. E eles insistiram que Billy Graham fosse aquele encontro e disseram para sua assessoria, não queremos que ele pregue um sermão, ele não está mais em condições de pregar um sermão para nós, mas queremos tê-lo conosco, queremos honrá-lo, fazer-lhe uma homenagem. Queremos que ele venha estar com a gente. Então Billy Graham concordou e muitas coisas maravilhosas foram ditas acerca de Billy Graham, o seu chamado, as suas obras, seu legado. E Billy Graham, quando foi chamado à tribuna para agradecer aquelas homenagens daqueles pastores, ele, na sua palavra, disse o seguinte, isso está escrito na biografia de Billy Graham, um dos seus livros também, eu vou relatar o que Billy Graham disse naquela ocasião, lembrei-me hoje de Albert Einstein, o grande físico que este, naquela época, estava entrando para a galeria dos homens do século. E Billy Graham, então, contou uma experiência de Einstein, uma experiência verdadeira. Einstein, uma vez, estava viajando de trem quando o cobrador começou a percorrer o corredor do trem e pedir a passagem dos passageiros para ticar o bilhete, para comprovar o pagamento da passagem. E quando aquele cobrador chegou à presença de Einstein, aquele grande físico, Einstein foi checar o bilhete da passagem no bolso, não achou. Procurou no bolso da calça, também não. Abriu a sua pasta e Einstein não achou o bilhete da passagem do trem. Einstein olhou para o banco de trás, para o banco da frente, olhou para baixo, não achou o bilhete. Aquele cobrador, muito constrangido, disse, doutor Einstein, eu sei quem é o senhor. Nós todos sabemos quem é o senhor. Presta atenção aqui. Guarda só um pouquinho as crianças, guarda um pouquinho só. Guarda um pouquinho as crianças para entrar. Espera um pouquinho. Crianças, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Ok. Deixa eu terminar aqui. Einstein, então, respondeu para aquele cobrador, senhor, eu não sei onde está o meu bilhete. E aquele cobrador, muito constrangido, disse, senhor, eu sei quem é o senhor, não precisa de um bilhete. Eu tenho certeza que o senhor comprou um. Einstein continuou a procurar o bilhete, aquele cobrador, muito constrangido, senhor, Einstein, eu sei quem é o senhor. Eu sei que o senhor entrou aqui porque o senhor teve um bilhete. Não se preocupe. Einstein olhou para aquele jovem e disse, jovem, eu também quem eu sou. O que eu não sei é para onde eu vou. Einstein, na sua sabedoria e simplicidade, relatou para aquele cobrador que ele sabia quem ele era. Ele só não tinha noção do seu destino. Dito isso, Billy Graham concluiu o seu discurso dizendo o seguinte, preste atenção. Um bilhete já me foi dado. Eu sei quem eu sou. E eu também sei para onde estou indo. Você sabe quem você é. Mas você sabe o seu destino? Tem certeza da sua salvação? Filipenses 3, 20 e 21 diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E geralmente, domingo de manhã, os nossos cultos são frequentados, geralmente, por pessoas que já são crentes. Mas meu apelo hoje de manhã, primeiramente, é para que você que já é crente permaneça firme em Cristo. Firme na igreja. Não se desvie. Não seja tentado olhar para o mundo com olhar de atração. Não desista. Permaneça firme na videira que é Jesus Cristo. Não desista do seu casamento, se você é casado. Não desista da sua família. Não desista do seu chamado, do dom que Deus deu a você. Talvez é um tempo que Deus está colocando você para tratamento, mas você tem um chamado, e o chamado é irrevogável. É irrevogável. Aquele que permanece e aquele que tem noção de quem é e para onde vai. Quero terminar deixando mais uma porção das Escrituras, Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. E para terminar, eu quero fazer um outro apelo. Talvez o mais importante de todos. Como disse, geralmente os nossos cultos de domingo pela manhã são mais frequentados por pessoas crentes, que precisam às vezes ouvir uma mensagem doutrinária, exortativa, de consagração. Mas eu não vou me furtar da necessidade que eu vejo hoje de fazer um apelo por conversão, por salvação, por eternidade, por reconciliação. Quem sabe alguém que está aqui afastado da igreja percebe que é momento de voltar. Os crentes entenderam o que devem fazer. Agora, quanto a você que não tem a certeza da sua salvação, eu não sei por quanto tempo você vai continuar ouvindo as mesmas mensagens, os mesmos apelos. A pergunta que eu faço é: você tem noção do seu destino? Quer ter a certeza da sua salvação? Os dias estão passando e você ainda não se decidiu, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não buscou o batismo, não se identificou como crente. Talvez uma cidadania do céu lhe aguarda, um passaporte espiritual está à sua disposição. Você sabe quem você é neste lugar, nesta terra, mas falta você ter noção de quem você é na eternidade. E essa certeza só é dada àqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ou aqueles que já se entregaram a Cristo, por alguma razão, não permaneceram. E quem sabe você hoje está ouvindo essa palavra direcionada, porque você um dia esteve aqui, ou em outro lugar, servindo a Deus, mas por alguma razão se afastou. E a palavra desviado é muito clara. É aquela pessoa que está em outro caminho, se afastou, está andando por aí, mas precisa voltar. Eu quero fazer uma pergunta agora muito objetiva. Não se constranja, por favor. Esse é um apelo de salvação ou de reconciliação. Se alguém entre nós hoje, nesta manhã, e eu sei que tem pessoas orando por você, aqui ou não, tem gente orando por você. Se você entende que precisa entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliando com a igreja, com o Evangelho, eu quero que você levante a sua mão, onde você está agora, com coragem, com fé, dizendo: pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, hoje de manhã. Alguém hoje quer tomar essa decisão? Levante a sua mão assim, não tenha medo, não tenha vergonha. É a melhor decisão que alguém pode tomar, é quando entrega a sua vida a Jesus. Alguém nesta manhã entendeu este apelo, quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém neste auditório quer tomar essa decisão? Pode levantar a sua mão. Deus abençoe, moça. Amém, Deus abençoe, já vi. Há mais alguém? Levante a sua mão. Bem alto, na galeria, tem alguém? Levante a sua mão aqui embaixo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Deus abençoe. Amém, amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Amém, Deus abençoe. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Lá na galeria tem alguém? Na internet? Alguém quer se manifestar ao lado de Jesus? Coloque o seu nome, manifeste-se. Uma pessoa vai entrar em contato com você, vai colocar um telefone à sua disposição. Se há mais alguém aqui nesse auditório, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Eu sei que há. E sei que para algumas pessoas é difícil tomar essa decisão. Se há mais alguém, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Lá na galeria tem mais. Quero convidar você a se colocar de pé. Toda a igreja, por favor. Nós vamos terminar cantando um louvor. Durante esse louvor que nós vamos cantar, as crianças podem subir devagar, as crianças podem entrar, aquelas que estão lá fora, e quero convidar as pessoas que levantaram a mão para que venham aqui, por favor, vem cá, venha com alguém, vem cá, pode trazê-la, vem junto, duas crianças podem vir, criança entende a palavra do Evangelho e se converte, criança é gente, é pessoa, e Jesus vem para todo aquele que crê. Pode vir em nome de Jesus. Vem junto. Eu quero dois meninos aqui com eles aqui, ó. Duas crianças aqui, convertidas, que venham aqui estar com esses dois meninos aqui. Adolescente com adolescente. Isso, isso. Pode vir. Vamos cantar. Moisés.